Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Chicago! Chicago! Chicago!
Ação azul-laranja nesse meu Brasil! Estamos de volta, Bears Cave, o seu podcast oficial do Chicago Bears no Brasil, pertencente à rede Fumble na Net. Mais um episódio aí, cumprindo uma regularidade histórica para este podcast, com 3 episódios seguidos na semana. Essa regularidade, nenhum outro podcast tem ou terá igual na face da Terra. Eu sou Olavo Montenegro e hoje, para comentar essa semana maravilhosa, essa vitória maravilhosa dos Chicago Bears, eu estou com Cláudia Simas, minha querida.
Fala, queridão. Boa noite, podosfera. Bom dia, boa tarde. Bem-vindos à caverna.
É isso aí. Então, vamos para mais esse episódio maravilhoso, falar aí dessa vitória espetacular sobre Detroit. Fazer aí um review aí, uma predição para esse Sunday Night Football aí contra o Vikings, responder umas perguntinhas da galera e notícias no final. Tem muito mais, tem muita coisa boa chegando nesse podcast ainda. Então vamos para esse episódio depois dessa vinheta. Muito bem, Claudinha Simas, chegando para falar dessa semana 10 maravilhosa, essa vitória excepcional sobre Detroit Lions, uma vitória maiúscula de Chicago sobre o time de Detroit.
Uma vitória monstruosa, excepcional, se a gente for considerar que é a primeira em 10 contra um rival de divisão, a primeira desde 2016 contra o próprio Lions. É um cenário que era complicado, por mais que otimista que a gente fosse com os números, com o Chicago, com o Trubinsky, com o Matt Nagy, Ryan Pace, aquela galera toda, com o novo Soldier Field, o novo Halas Hall, era um rival de divisão, né? E aí essa coisa complicava, passado imperfeito, porque o presente está aperfeiçoando o futuro, fio, vai ser mais perfeito do que o rating do Trubinsky na metade do jogo, que era a perfeição de 158 pontos. Nossa, adorei minha linha de raciocínio agora.
Mas tava assim, contra a NFC Norte, a gente tava realmente devendo uma, sabe, eu vi até uma notícia esses dias, o cara fazendo, não lembro agora o site, agora me desculpa, que eu não lembro o site agora, mas o cara fez um retrospecto dos últimos jogos do Chicago Bears dentro da divisão. E antes de começar esse jogo, a gente estava com um retrospecto de 6 vitórias e 25 derrotas.
Sim.
A gente, nos últimos anos, estava sendo o café com leite na divisão.
A gente tava sendo saco de pancada da divisão. Sim. Todo mundo ganhava da gente, mas essa temporada chegou para mudar e eu quero que a galera continue convidando a gente aqui para os podcasts, porque na outra semana eu falei, eu até lembrei, né? Poxa, chamaram a gente para participar do Zona FA. Eu fui lá e falei que eu achava que o Chicago ia minimamente colocar fogo no cabaré da divisão, e isso está acontecendo. Me chamaram para fazer uma participação especial lá na galera do Lions Pride. Eu fui e disse que a gente ia ganhar no mínimo uma das duas partidas contra o Lions, e a gente ganhou. Então, gente, continua chamando a gente, porque tá dando sorte. Eu quero participar dos podcasts, eu quero continuar trazendo sorte. Mas assim, eu acho que é o nosso momento, Olavo. Eu lembro quando acabou o jogo do contra o Buffalo Bills lá no New Era Field, eu lembro do Matt Nagy falando com os jogadores no intervalo, aqueles videozinhos que eles postam pós-jogo, e o Matt Nagy muito, muito feliz, muito, muito empolgado, dizendo: "Are you happy? Vocês estão felizes? Porque eu estou feliz, eu poderia estar dançando. Não sei dançar, vocês dançam por mim. Mas eu quero que vocês sintam essa sensação novamente. Para sentir isso novamente, para ficar feliz desse jeito, a gente tem que proteger o Soldier Field. Se a gente fizer o nosso trabalho e proteger o Soldier Field, a gente vai estar comemorando desse jeito lá no Soldier Field. E a gente precisa fazer isso nas próximas semanas." E cara, tá acontecendo. Primeira batalha no Soldier Field. O Detroit, ele começou a temporada como um time um pouco mais ajeitado e ele se desfez nas últimas semanas, então a gente pegou um Detroit muito debilitado, mas a gente chegou para o jogo de domingo, independente do estado de que Detroit ia se apresentar, que o Lions ia se apresentar, a gente chegou com o playbook no sangue, o adversário bem estudado. A gente chegou com foco no jogo aéreo e pass rush. Tudo funcionou. O Trubisky fez uma exibição de gala, foi a melhor da carreira dele. Ele mostrou que escuta o corpo técnico, que tá com o vestiário. E para mim ele foi além, porque ele demonstrou que ele enfrenta seus próprios demônios. Parece que ele não sentiu a pressão de jogar contra o rival de divisão, que a gente não vencia desde 2016. Ele foi impecável no jogo de pés. Ele foi impecável na leitura das jogadas. Ele lançou passes longos e profundos com a mesma maestria que ele jogou passes rápidos e bem encaixados em espaços ínfimos entre jogadores da defesa adversária. Ele lançou mão do próprio jogo corrido. A gente chegou a abrir 26-0 e os Lions só foram marcar alguma coisa no último minuto do segundo quarto. Aí o que a gente falou lá no início, no intervalo, todos os nossos 4 drives foram finalizados com touchdown e o Trubisky que estava com um rate de 158.3 pontos, que é o rating perfeito. Ele encerrou o jogo com 355 jardas aéreas, converteu 23 de 30 passes, conseguiu um total de 4 touchdowns, 3 de passe e 1 de corrida, 0 interceptação. Ainda foi sacado uma vez, mas não largou a bola. Cara, é assim, o dia do Trubisky.
Foi o melhor jogo da carreira dele.
O melhor jogo dele, inclusive contando os jogos do Tampa Bay.
Sim, sim.
E o mais legal é que o Allen Robinson, ele pegou carona nesse Expresso Michigan, no Expresso Detroit, e também fez o melhor jogo dele como Chicago Bear. Foram 6 recepções, 133 jardas, 2 touchdowns. O Allen Robinson comeu o DeSean Shreed com farofa. Sim, o Shreed não via para que lado o Robinson estava correndo. Ele agiu como a gente espera que haja o nosso wide out, nosso receiver número 1. Foi impecável. E isso impecável tendo voltado de dois jogos fora por uma contusão, depois de passar uma temporada inteira fora, né? Então ele chegou desacreditado como uma grande incógnita, foi jogando consistentemente, foi aumentando a confiança. Quando ele saiu para contusão, a galera já ficou com puta pé atrás e ele voltou, cara, lindo, perfeito, sem nada, sem tirar nem pôr.
Sim. E a gente não pode esquecer também do Anthony Miller, que fez um jogaço também, 5 recepções para 122 jardas e um touchdown.
A mais longa, a recepção mais longa do Anthony Miller foi 55 jardas.
Sim.
Anthony Miller foi um menino de ouro, né? Para mim, ele também deveria ser aí reconhecido como rookie da semana, né? Não sabemos se vai acontecer, ainda não saiu. E a gente não precisou nem do Taylor Gabriel para vencer esse jogo, que era o cara que estava sendo um dos principais alvos do Trubisky, porque o Taylor Gabriel não deu conta de vencer a cobertura da defesa do Lions. O Trey Burton jogou muito bem, mas ao contrário dos outros jogos, foi o Trey Burton nesse jogo a nossa bola de segurança.
Sim.
Né? O nosso carinha para avançar as jardas. Então, a OL também, a gente quase não fala da OL, mas a OL também foi perfeita contra o Detroit Lions, segurou, protegeu bem.
A proteção de passe da OL tá muito boa mesmo, a gente tem que dar de parabéns. É, tem gente que tá reclamando um pouco do run block, né, da OL, porque o jogo corrido ali pelo o power run pelo meio não tem sido muito efetivo, o pessoal tá ainda tá meio resiliente em relação à temporada do Jordan Howard, né, que apesar de ter feito um jogo bom, um jogo excelente ali contra o Jets, né, e contra o Bills também,
uhum.
Ele fez jogos bons, mas ele mesmo assim ainda tá deixando um pouco a desejar, porque a gente sabe o que ele pode ser, né, mas como eu disse nos últimos episódios, eu acredito que ele está assim porque ele está sendo uma peça desse ataque. O próprio esquema do Matt Nagy, ele privilegia mais um ataque dinâmico e de muita movimentação, deixando um pouco de lado esse power run, para ser só os momentos que realmente são necessários, avançar ali só 2 jardas, 3 jardas, que aí que entraria o Jordan Howard, né? Ele não tem feito ali grandes Sim. corridas para 10, 15, 20 jardas como ele fez ano passado, mas assim...
Não, tá bem longe disso.
É, tá bem longe, mas...
Eu acho que é uma preocupação, tá? Eu não vou passar pano aqui, não. O jogo corrido não tem funcionado, funcionou só contra o Jets. O Detroit, pelo que eu tava vendo, era a 31ª defesa contra o jogo corrido.
Sim.
O Detroit, até começar o jogo domingo, ele permitia 5,1 jardas em média dos adversários. E a gente mal chegou.
Sim, sim.
Com a 2,5 jardas.
É o problema.
Ao contrário do ano passado, que a gente não tinha jogo aéreo e a gente contava 100% com o jogo corrido, parece que esse ano a gente está se encaminhando para contar 100% com o jogo aéreo e deixando de corrido. A gente ainda não sabe onde está o problema. Se o problema está no run block, se o problema está no running back ou se o problema está no playbook. Eu acho que é preciso sim parar lá. Eles ganham muito nisso. Que tem que parar e tem que descobrir o que está acontecendo com o jogo corrido, tem que identificar.
É, até porque se o jogo aéreo começar a ser ficar só no jogo aéreo, vai chegar uma hora que aí o ataque vai ser previsível, apesar do dinamismo das jogadas. Tem que ter ali um jogo corrido para balancear o ataque. Né? Então, tem que ser revisto.
Não,
realmente
é preciso.
Isso, é preciso ver. Mas eu não demonizo.
Eu não demonizo o Jordan Howard.
Sim, pois é.
Jordan Howard é um jogador excepcional. Ele vem de 2 anos excelentes. Ele fez mais de 1000 jardas nos 2 primeiros anos dele com o Chicago. Nem Santo Walter Payton fez isso. Então ele é um jogador bom. Ele não é um jogador medíocre. Eu acho que o problema não está nele, está.
Acho que está.
Se é nos run blocks ou se é no playbook.
Sim, eu acredito que seja no playbook. Eu acredito que seja, assim. Mas eu não.
Também
não
acho.
Não tô agorando. Eu acho que enquanto o playbook estiver sendo usado dessa forma e estiver levando a gente para a vitória, por enquanto tá bom. Poderia estar melhor.
Mas a gente é aquilo.
Poderia estar melhor? Poderia, assim, né? Logicamente que poderia, se tivesse com um ataque bem equilibrado, com um jogo corrido forte também. Mas enquanto a gente tá aí liderando, então tá bom.
Ah, mas se não for esse ano, vai ser ano que vem. E subconscientemente, uma ambição de Super Bowl, a gente precisa de um time completo.
Sim, sim.
Não dá pra ficar só numa das duas estratégias.
Claro.
Ou aéreo.
É, até porque...
Bom, a defesa não precisa...
Isso. Até porque o projeto, vai, como eu sempre falo, é Super Bowl 55, né? Então, a gente tem tempo pra acertar essas coisas até lá. E Super Bowl 55 é nosso. Muito bem, então...
Eu vi por antes, né, se a gente acertar essas coisas.
Sim, pois é, né? Então, Detroit aí, 34-22, a vitória maiúscula, apesar de o placar, assim, quem olhar só para o placar...
Maiúscula?
É, apesar de quem olhar só para o placar parece ser que foi um pouco mais apertado, mas foi uma vitória maiúscula, o Detroit só conseguiu fazer uma pontuação ali para...
Verdade.
Um pouco mais perto,
eu acho,
no final do jogo.
A nossa defesa, o placar realmente parece que o jogo foi mais difícil do que ele efetivamente foi. Mas aí eu acho que, como a defesa jogou muito bem, para variar, né? É até redundante a gente falar aqui da defesa. O Khalil Mack.
Fez dois sacks, como eu previ no episódio passado.
Você está impossível. You're on fire. Cara, ele ficou do banco vendo a defesa não precisar dele em duas vitórias. Ele voltou seco por sangue de quarterback, né? Sim. Ele marcou dois dos seis sacks que a defesa marcou, sendo que o segundo dele...
Puta merda, o segundo foi eu.
Ele passou pelos dois run blockers como se ele fosse faca quente na manteiga, cara.
Pois é, o primeiro ele deu um drible ali que o cara tá procurando ele até hoje. E o segundo ele ganhou na força bruta, assim, arrastou e deixou o cara no chão. O cara é um monstro.
Pô, maravilhoso. E aquela história que a gente também vem repetindo aqui no podcast há semanas, que ele faz todo mundo melhor jogar melhor. Cara, pra qualquer lado da defesa que a gente olhasse, tinha o número 58. Parecia que tinham quatro jogadores com a camisa número 58. O Roquan Smith jogou um absurdo essa partida. Ele se multiplicava em campo. E ele também pegou a sua cota de saque, derrubou o Stafford de uma vez. O Amu Kamara foi fantástico. E o Bryce Callahan, a gente nunca falou do Bryce Callahan. Ele brilhou nesse jogo, deixou de atuar como um nickel corner que ele é. E ele parece que nasceu para secundária. Ele foi um coringa. Ele atuou em tudo nessa defesa. A defesa como um todo permitiu 305 jardas para o Detroit Lions, fechou com 6 sacks, 2 interceptações e uma recuperação de fumble. E aí, no final do jogo, acho que eles tiraram o pé.
Tiraram.
Até porque a posse de bola foi muito maior para o Detroit, né? Os ataques do Chicago foram muito fulminantes. A gente não gastou tempo de relógio. Quem controlou o relógio, quem tentou controlar o relógio, que deveria ter o relógio, era o Detroit Lions, e eles ficaram muito tempo com a nossa defesa em campo, né? Foram muitos snaps pra e deixaram o Detroit marcar. A gente poderia ter tido um placar um pouquinho mais elástico, o nosso kicker, Colt Parker.
Nossa.
É impossível não falar dessa partida e deixar passar os times de especialistas que capitaneado aí, quer dizer, que não vou falar capitaneado porque é sacanagem com o McNair, mas o Coach Park liderou a derrocada do nosso time de especialistas, detonando 8 pontos nessa partida, acertando a trave 4 vezes, meu irmão. Dois field goals,
cara,
e dois extra points.
Eu tentei procurar esse dado, eu não consegui procurar achar esse dado. Mas eu ainda acredito profundamente, se você ouvinte conseguir encontrar esse dado do recorde de um... Eu acho que foi o recorde de chutes na trave de um kicker na NFL, no mesmo jogo. Eu acredito, porque foram 4...
É possível.
4 chutes na trave. Ou ele é muito ruim e teve uma noite péssima, ou o cara é um gênio de... acertar no travessão.
O Ronaldinho. Ele é o Ronaldinho.
Eu lembrei, eu até comentei no nosso Twitter, lá no @BearsCave, que eu lembrei, eu fiquei depois que passou a raiva, eu fiquei lembrando do comercial do Ronaldinho Gaúcho acertando a trave várias vezes seguidas, assim, com chute sem deixar a bola cair no chão. Lógico que o vídeo lá é uma montagem. Mas, quatro chutes no mesmo jogo. Tem que ser um recorde da NFL isso.
Mesmo que a gente acontece, perdeu o field goal, que a gente releve a perda do field goal e não o fato dele ter acertado a trave. Brother, vamos lembrar que a gente não ganhou de um field goal importantíssimo de 53 jardas que poderia ter dado a vitória pra gente. A gente hoje, quando a timeline explodiu, todos os insiders do Chicago começaram a apostar que ele nunca treinou no Soldier Field. Ele treinava no Hallis Hall, que é perto de onde ele mora, e só hoje, no meio da semana 11, é que o Bonito pegou o carro e se dispôs a viajar 56 quilômetros pela primeira para treinar chutes no Soldier Field. Né? Condição de tempo, de vento, cara, tudo. É um estádio, né? É onde ele tem que se sentir em casa. E ele até hoje não treinava lá. Então, cara, tem que pegar pesado nele. É muito complicado, né? A gente dispensar um jogador no meio da temporada, principalmente por motivos intracampos. Não é uma questão extracampo, não é uma questão pessoal. Mas, brother, ele precisa chamar a responsabilidade pra si. Todo mundo tá fazendo isso?
Sim.
Todo mundo tá fazendo isso. E ele não pode ser o único Bonito a achar que, porra, vai, sei lá, que vai aprender a dirigir, a pilotar um avião porque sabe jogar simulador de voo. Cara, não dá. Não tá certo isso. Longe de tá certo.
Exatamente.
Mas tirando isso, né, a gente poderia ter saído melhor ali nos onside kicks, mas o time de especialistas foi bem medíocre, né, para não dizer que o jogo foram só flores, né, o time de especialistas foi bem medíocre, e assim como o nosso jogo corrido, quase poderia ter comprometido a nossa vitória. Se fosse um time um pouco melhor, como a gente vai enfrentar o Vikings, a gente teria passado por mais problemas.
Com certeza.
É isso, se deixar eu fico falando aqui sobre esse jogo a noite inteira
mesmo. Já fechou bem esse jogo, aproveitando esse gancho, então vamos falar sobre esse jogo do Sunday Night Football contra o Vikings. Chicago! Sunday Night Football, essa surpresa maravilhosa que veio pra gente na semana passada. O jogo que não seria um Sunday Night foi trocado. O jogo que anteriormente estava marcado para o Sunday Night era Steelers e Jaguars, se eu não me engano. Mas a NFL...
Eu também não lembro, mas acho que
era. Se eu não me engano, é esse. E a NFL resolveu trocar, fazer ali um exchange e colocar o jogo do Chicago contra o Vikings no Sunday Night, que, convenhamos, é um jogo muito mais importante no momento da temporada, nesse momento, do que Steelers e Jaguars, que o Jaguars está numa draga assim, horrível, não consegue ganhar jogos. Então, esse jogo com certeza vai ser um jogo melhor de assistir, não por clubismo, não só porque eu tô empolgado em ver o Sunday Night, mas vai ser um jogo melhor de assistir, um jogo com que vale, que tem mais, que os times têm mais a perder e a ganhar, né? Então vai ser um jogo bem melhor pro prime time. E agora, hoje a gente também teve a notícia que outro jogo do Chicago foi trocado e foi pro Sunday Night, né? Que é o Chicago contra o Rams.
Pro prime time. Exatamente, que é o jogo mais esperado da temporada pra gente, né?
Exatamente, pra gente é o mais maravilhoso.
Mas vamos lá,
isso aí a gente vai falar mais no futuro. Hoje vamos focar aqui no Minnesota. Exatamente. Minnesota Vikings, como eu mencionei no episódio passado, eu falei que esses dois jogos seriam fundamentais pra temporada de Chicago, que eram dois jogos em casa, contra o Detroit, contra a Minnesota, que eram jogos must win. A gente tinha que ganhar esse jogo pra embalar a gente pro resto da temporada e praticamente garantir a nossa vaga nos playoffs. Fizemos o dever de casa contra o Detroit, uhum, e agora pegamos Minnesota, que vem aí de um momento melhor do que o Lions, né? Um time mais bem montado, um time que tá com um jogo mais equilibrado do que o Lions. Vai ser um jogo dificílimo. Vai ser um jogo,
sim,
ali pros nossos dedos.
O jogo dificílimo vai ser o nosso... Sim, vai ser o primeiro adversário que o Chicago vai pegar que tá com uma campanha vitoriosa, né? Porque a gente jogou contra... Ah, teve o Packers. Não, mas quando a gente jogou com o Packers, estava 0-0.
Não, teve o Patriots também, né? Teve o Patriots que... Patriots é sempre o Patriots, né?
Ah, é. Sim, Patriots. É, esqueci do Patriots. Desculpa. Mas a gente vai... É, mas o Patriots a gente perdeu. A gente tem que... É a primeira vez que a gente vai jogar... Pra ganhar, porque até agora a gente ganhou de quem estava com campanha negativa, é isso que eu queria te dizer. Né? A gente vai jogar e precisa ganhar de alguém que está com mais do que 0.5 no seu percentual de vitória. Certo?
Certo.
Então, o Vikings vem numa vibe também. O momento eu acho que é nosso, o momento é Bears, porém,
o Minnesota...
6-3-1.
Não, tá 5-3-1, Minnesota.
Desde pra cá, se contar só de outubro pra cá. É, 5-3-1, perdão. 5-3-1. É, mas só que se contar só de outubro pra cá, o Minnesota tá 4-1.
Sim.
Então, ele também tá numa vibe boa. Sem contar que defesa...
É, sem contar que o time vai estar mais descansado. O que pode ser bom ou pode ser ruim.
Que venta aqui também, venta lá, e eles também, quando voltam de bye, voltam meio com...
É, pois é. Isso que eu falei. Pode ser bom ou pode ser ruim pra eles. O time, às vezes, quando ele tá embalado, numa sequência boa de vitórias,
porque
pega uma
se
bye...
Vamos torcer.
Sim.
É, não, certamente. O Minnesota é um time que tem um conjunto mais consistente, né? Que eles estão desde 2007 já montando esse time. A grande novidade deles é o Kirk Cousins. Então, eu acho que eles estão. É um time mais pronto do que o Chicago. O Chicago é um time em desenvolvimento. É, que hoje ainda não está confirmado. Hoje apareceu como questionável. Eles têm o Hunter também, que é um cara que também está jogando muito e que pode ser um problema para o Mitchell Trubisky. E eu acho que o ponto fraco deles, por incrível que pareça, é o quarterback, que é quem a nossa maior chance de turnover. Eu acho que nesse momento, se a gente conseguir, se a defesa conseguir crescer para cima do quarterback, a gente tem a maior chance aí de virar esse jogo.
Sim.
É um jogo difícil, é um jogo que vai, como você falou, é um jogo que vai determinar as nossas ambições na temporada, uhum. É um jogo que vai determinar que lado da tabela que a gente está, se a gente está no top 16 ou no down 16, né? Se a gente está jogando como os grandes para os grandes, ou se a gente está jogando... Tá certo. Não é pequeno não, tá, gente? Pequeno nessa temporada. Pessoal que tá mal nessa temporada, tá? Não tô chamando nenhum time aqui de pequeno, não. É... A gente precisa ganhar. A gente... Teve temporadas pavorosas recentes que a gente não conseguia ganhar nem de quem perdia para todo mundo, né?
Sim,
então, exceto o Browns. Mas a gente está conseguindo fazer isso essa temporada. Isso para a gente é muita coisa para o passado recente de Chicago, não para o passado glorioso, tá? A gente sempre lembra, galera, que chegou agora na NFL, o Chicago não é essa draga. Ele esteve no passado recente essa draga, mas não vai ser mais. E no passado, a história de Chicago é linda. E é isso que essa galera agora está querendo honrar.
Exatamente.
Então eu acho que esse jogo é muito importante para isso. Ele vai determinar esse viés que a gente vai jogar. Se a gente está jogando como gente grande para enfrentar a gente grande, se a gente só tá jogando como gente grande para quem tá mais fraco do que a gente. E aí a gente tem o próximo desafio, né, que a gente vai enfrentar o Lions novamente. A gente pode ganhar deles ou não, o jogo vai ser lá, é outra realidade, a gente vai falar disso semana que vem. E aí a gente vai ter o nosso próximo desafio, que é o mindset final, que é contra o Los Angeles Rams, que aí é top mesmo. Vamos ver. Exato. Qual vai ser a nossa ambição no final dessa pequena jornada.
Exatamente.
Né? O nosso curto prazo é
isso. Vou aproveitar e colocar aqui o Vitor, nosso querido Vitor Silva, não pôde participar dessa gravação, mas não pôde participar ao vivo, mas ele também mandou em áudio a análise dele para esse jogo do Vikings, que a gente vai escutar aqui agora esse áudio que ele enviou aqui pra gente. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa partida contra o Vikings.
Bom, abordando um pouco da partida contra o Minnesota Vikings, que vai ser o Sunday Night Football da semana 11 da NFL. Eu vejo como um jogo equilibrado de ambos os lados, porque ambos têm ataques e defesas bons. Vale lembrar que o Minnesota vem de uma bye week. Na bye week anterior foram o jogo dos 10 sacks contra os Lions, foi o recorde da franquia. Danielle Hunter fez o seu melhor jogo até, inclusive. E mesmo o ataque não precisou ser tão dominante assim contra a equipe do Lions. No caso do Minnesota, o Stephon Diggs ficou de fora, né, do último jogo, mas já treinou normalmente e deve jogar, né, no domingo à noite. É um jogo que a defesa tem que ficar muito esperta. Pode ser boa contra o jogo corrido, ok, mas contra o jogo aéreo ainda tem certas dificuldades. Se o Stephon Diggs confirmar a volta, vai ser um problema. Kyle Rudolph, que é um tight end, que tá até vendo, o cara não tem um touchdown desde a semana 3, e tudo bem, eu torço para continuar assim, mas é um cara que vai ter que ser muito bem marcado. E ficar de olho no Kirk Cousins, que assinou um contrato gigantesco, só que ainda não convenceu pela equipe do Vikings. E
bem como a gente falou, né?
E analisando por esse lado assim, né, que o time poderia estar bem melhor, pelo que vinha apresentando, era favorito para ganhar a divisão e chega para o confronto até atrás do Bears, e o Bears sendo favorito ainda para a partida no Sunday Night, segundo as casas de apostas que tem nos Estados Unidos, é até um choque, né? Até uma surpresa. Para o Bears, vai ser a defesa neutralizar onde der o ataque do Minnesota Vikings, e o ataque contra o Bisque e companhia ser efetivo. Porque a gente nunca sabe qual que é o Trubisky que vai estar em campo. Se vai ser o Trubisky das 300 jardas, aquele cara que acerta os passes e tudo mais, vai ser aquele cara daí das 150, 140, que tá num dia bom, que foi contra o Bills, mesmo 41-9 e tudo mais. Espero que esse prêmio de...
Olha a moto aí, passando.
Espero que esse prêmio de melhor jogador jogador ofensivo da NFC, da NFC essa semana tenha dado mais moral pra ele. Tanto que o Matt Nagy, todo mundo confia nele. Espera-se também um Cody Parker mais efetivo nos chutes, né? Porque se ele for mal mais uma vez, acho que acho que vai ser difícil sustentá-lo por mais um tempo. E a vantagem que a gente vai ter é que a gente só tem um desfalque já, que pode ser que não jogue, que é o John Sims, nosso tight end 2, que está no protocolo de concussão. É o único desfalque do time, porque os demais são todos disponíveis. Então a gente vai com força, pelo menos titulares, força total. E espera-se um jogão. Claro, Bears favoritos. E se der Bears, né? Como tá sendo as casas de aposta. É meio caminho andado já para classificação para os playoffs. Porque a tabela mais pra frente é bem acessível. Vai ter Giants, vai ter 49ers. A gente tem até boa chance de finalmente quebrar o tabu de não ganhar mais o Packers em casa. Vai receber o Los Angeles Rams em casa, que é o jogo do Sunday Night Football, que foi alterado. Enfim, tem o Lions de novo já no Thanksgiving da próxima quinta-feira. Então, tudo conspira a favor. Vamos ver se o time vai corresponder a esse favoritismo.
Tá aí, Vitor, com sua
vamos
análise. Vamos
falar um pouquinho do Ed Jackson.
Opa, esse aqui não?
Ele vem...
Muito bem! Muito bem, tá aí.
Quem sabe faz ao vivo.
Se vira nos 30. Tudo bem, vocês viram aí a análise do Vitor. O Vitor falou mais, assim, bem na linha do que a gente estava conversando aqui, né? A respeito de tomar cuidado um pouco com o time do Minnesota, tomar cuidado com o Kansas, a defesa tem que jogar bem, o Cody Park tem que melhorar, mas é um jogo aí que se a gente ganhar, a gente tá praticamente carimbando nossa vaga nos playoffs esse ano, que vai ser maravilhoso.
Amém.
Amém. Então, vamos aqui para o nosso próximo bloco aqui, onde nós vamos responder umas perguntinhas aí enviadas pra galera no grupo do WhatsApp. A gente tem que falar sobre esse grupo do WhatsApp. Um grupo que foi criado agora essa semana pelo nosso amigo Breno, lá do arroba Bears Brasil. Brasil com Z, né? Não é Brasil, é Brasil. Bem americano. Criou um grupo no WhatsApp lá. Se você, torcedor, quiser lá também interagir com a galera, interagir com outros... com outros torcedores do Chicago Bears aí pelo Brasil, o Twitter lá que está disponível, a gente retweetou, né, lá no nosso Twitter, no arroba Bears Cave Brasil, ou então você pode ir direto lá no arroba Bears Brasil, Brasil, assim, fazer a pronúncia correta. Você vai lá e você consegue o link lá pra entrar nesse grupo, tá? Eu tô lá, a Claudinha tá lá, o Breno tá lá, tem tem bastante gente lá debatendo, já conversando sobre o time, sobre a temporada, sobre prós e contras, sobre uma porção de coisas. Lá no Twitter a gente pediu umas perguntinhas deles lá, a gente avisou que a gravação ia ser hoje, e eles mandaram algumas perguntinhas pra gente. A gente pode começar com a pergunta aqui do Gustavo. Que ele... Não, é, do Gustavo, pode ser. Ele pergunta: o que vocês acham do Kyle Fuller? Tenho muito o pé atrás com ele.
Cara, a gente não precisa gostar dele, né? A gente precisa que ele funcione nessa engrenagem bem azeitada que é a defesa do Chicago Bears. A grande mágica para mim, o grande barato dessa defesa é que com a chegada do Khalil Mack, todo mundo está jogando melhor, que nem, desculpa, está sendo repetitiva, mas a gente tem nomes que se destacam pontualmente. Um jogo é o Amu Kamara, no outro jogo é o Bryce Callahan e às vezes é o Kyle Fuller. Ele não é aquele cara que ano passado, nos 9 jogos que ele jogou, que ele parecia que estava em todos os lados, né? Ele não tem sido esse cara, mas ele tem aparecido. Ele é o nosso líder de interceptações.
Exatamente.
Né? Então, quando se precisa dele, ele está aparecendo, está funcionando. E eu acho que o grande barato dessa defesa é isso. Cada hora um aparece, todos são destaque, junto com o Khalil Mack. Então, eu tô confortável com ele ainda, né? O pessoal cobra muito do Floyd, que o Floyd não apareceu, fez o primeiro saque dele só no foi nesse jogo ou foi no outro jogo? Já nem sei.
Foi
contra o Bills.
Foi contra o Bills.
Então, mas, cara, que bom que a gente tem gente com espaço para aparecer, né? Então, bom, eu acho que ninguém quer ficar de fora. Exatamente. É, como nosso miguxo, como nosso miguxo Adeway Elognaui falou, né, os monstros sim estão de volta e ninguém quer deixar esse trem passar, o pessoal quer mostrar, botar a cara lá e dizer, eu tô aqui também. Não, e eu acho que a Kyla Fuller tá fazendo isso.
Isso, não adianta deixar o protagonismo e em cima do Kelly Mack e achar que ele vai resolver todo o jogo, que ele vai ser a estrela do... Não, calma aí, gente. Ele tá jogando muito bem, foi um reforço excelente. Obrigado, John Gruden. Muito obrigado. Mas os outros têm que aparecer também. Os outros têm aparecido, sim. Cada um do seu jeito, cada um em jogos importantes. Então, o Kyle Fuller tem o seu espaço, assim, é um líder de interceptações. Eu não tenho tanto pé atrás com ele assim, não. Ele não precisa ser o melhor cornerback da liga. Ele precisa ser eficiente dentro do sistema da nossa defesa. Ponto. E ele tá sendo.
Exatamente. Então, tá sendo.
Vou ter aqui outra pergunta do Vitor Antônio. Ele pergunta: o Cutler se daria bem jogando no elenco dos Bears 2018? Cara, eu acho que...
Olha, eu... Eu vou ser polemiquinha, tá? Eu vou ser polemiquinha. Eu não amo Cutler de paixão. O pessoal já sabe disso, tá? Mas a gente não pode esquecer que Jay Cutler é recordista geral de todos os índices do Chicago Bears na história. Ele bateu todos os índices que ele podia bater na história do Chicago. Tá?
Não que os índices de Chicago para passe, para quarterback, fossem assim.
Seja, para quarterback, seja grande coisa. Mas é dele.
É dele.
Tá? Ele tinha braço e ele tinha precisão. O que ele não tinha era constância, temperamento
também.
E comprometimento.
E coração. Né? Ele tinha.
Exatamente. Eu acho que o Matt Nagy não o trataria da mesma... O Matt Nagy não o trataria da mesma forma que trata o menino Trubinsky, que a conexão não seria a mesma, né? Ele seria tratado como foi tratado o Mike Glennon, né? Teve 4 chances de jogar, não funcionou, saiu, foi pro banco. Seria, pô, cara, tu já é experiente, tu quer chance de quê? Tu tá ganhando milhões pra quê? Então a cobrança pra ele seria diferente, a postura seria diferente, e pra mim, o que diferencia não é nem técnica, né? O Trubinsky, que ele está em formação, está em desenvolvimento, mas para mim é a postura.
Sim,
o Trubinsky, ele tem o vestiário. Os jogadores passaram a jogar melhor ano passado, estão jogando melhor esse ano, porque é o Trubinsky. Eles compraram o Trubinsky e eu acho que eles não teriam comprado o Jay Cutler.
Não.
Eu acho que é uma coisa pessoal.
Sim,
aquela postura do Jay Cutler, tipo, I couldn't care less, não, o Trubisky não tem. O Trubisky é mais empenhado, ele joga pra si, ele joga pros teammates, ele joga pra todo mundo. E sim, joga pra gente. Você não veria o Jay Cutler chegando com fantasia do Tite.
Não. Você veria ele na bicicletinha fumando cigarro.
O Jay Cutler ia chegar com
aquela cara de tristeza.
Cigarrinho. Pois é. Então é outra postura. E eu acho que por ser outra postura, ele não se encaixaria, não por questões técnicas, mas por questões pessoais. A vibe do Matt Nagy é outra.
Exatamente.
É por só isso.
O Cutler, como eu já mencionei em episódios anteriores do Bears Cave, quando a gente falou um pouco sobre o Jay Cutler. O Cutler, ele tecnicamente, ele é um bom QB. Ele tem braço, ele é tecnicamente um bom QB. O problema é que ele não tá nem aí pra nada. O problema é que ele não tem coração, ele não se importa com nada. Ele não sente nada. Então, ele eleva a moral do time pra baixo. É complicado isso. Quando ele tá motivado, que é assim, tipo, um jogo por ano... Ele tá motivado, ele destrói. Como teve na temporada
Exatamente.
Passada, que ele tava no Dolphins, e ele acabou com o Patriots. Ele acabou literalmente com o Patriots em um jogo. Só que os outros 15 foram horríveis. Mas, assim. Mas.
Pois é.
Chega de Jay Cutler. Jay Cutler passado. fica lá, os recordes dele um dia vão ser quebrados se tudo der certo pelo Trubisky e vai ficar tudo certo. É, temos uma nova pergunta aqui, do Luiz Henrique Silvino. É, ele fala aqui: podcast? Sim, temos um podcast. Esse formato de mídia maravilhosa que você está escutando agora, Bears Cave.
Muito moderno, Bear. Muito moderno.
Muito moderno. Mas moderno. Aí faz outra pergunta aqui: que nota vocês dão para Eddie Jackson? Ele fala aqui, pergunta sobre o Eddie Jackson. E essa pergunta eu vou deixar aqui pro Vitor responder também em áudio, que ele enviou pra gente. Né, não ia, como eu falei, não pôde participar da gravação, mas ele enviou o áudio aqui com a resposta para essa pergunta, então lá vai a resposta dele.
Kim Dead Jackson. Ele vem de uma temporada muito boa na nossa secundária. Pegando os números dele aqui. Permitinho. Tá aqui, ó. Todos, por enquanto, em 9 jogos, já são 2 interceptações. 5 passes defendidos, 1 fumble forçado e recuperado, que foi aquele jogo contra o Bills, e já são combinados 34 tackles na temporada. Eu daria uma nota 8, porque ele é um jogador muito seguro, não é um cara tão dominante assim da NFL, mas cumpre com o seu jogo uma boa. Foi um acerto do Bears a escolha dele no último draft, não tem como ser diferente. E é isso, essa é minha nota 8. E falando em defesa, não podia ser diferente. Mais uma vez, muito obrigado, Oakland Raiders, pelo Khalil Mack.
Muito obrigado, John Gruden. Vitor deixando sua marca.
Tá certo. É, acho que é isso. 8 é uma boa nota. É isso aí. A gente tem 2 Eds, eu gosto dos dois. Gosto do Ed Jackson, gosto do Ed Goldman. Os dois estão aqui, outro ali. E vai fazendo parte dessa grande maravilhosidade.
Isso.
Acho que 8 é uma boa nota pro calouro.
Isso. E tem aqui uma última perguntinha aqui do Anderson Santos. E ele pergunta aqui: em quais aspectos vocês acham que o Trubisky tem que melhorar?
Ai, cara, olha só, vamos lá. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho aqui na pergunta, tá? Porque dos times todos que a gente tem com campanha positiva, o Trubisky deve ser aquele cara que tem mais cobrança e mais crítica em cima dele. Tá? Ele tá sempre como um e se. Eu acho que o draft do Trubisky com o Ryan Pace subindo pick para pegá-lo deixou a galera muito reticente com ele. Isso meio que carimbou ali o destino do garoto e todo mundo quer saber o que o Ryan Pace viu nele para custar aquilo. Essa novela já passou, já virou, mas eu da mídia e até de outros torcedores com ele, tá? É, ele é o cara que está sendo muito injustamente cobrado. Esse ano a gente tem 2 sequências de 3 vitórias. Sim. 2 sequências de 3 vitórias. Ah, mas na primeira era contra o Arizona Cardinals, que estava meio combalido, e depois contra o Tampa Bay, que é imprevisível. Mas a Tampa Bay até então era contender. Quando jogou com o Chicago, era imprevisível. É, o Fitzpatrick não era grande coisa. E Fitzpatrick era Fitzmagic. Na segunda vez que vocês tiveram 3 vitórias, foi contra Jets, Bills e Detroit. Bases não jogam nada. A que está levando o Trubisky nas costas. Não importa se a derrota contra o Dolphins.
Sim.
Foi na conta se ele jogou num nível contra o New England Patriots, acho que pra conta dele. Parece que ele só vai calar os críticos se ele ganhar o Super Bowl. Se ele não ganhar o Super Bowl, ele vai ser sempre um cara superestimado pelo Ryan Pace. Eu li até que ele é ruim e que os recebedores levam ele é ruim porque os recebedores não dizem assim, surreal. Tá surreal essa cobrança. Esse jogo. Esse jogo. O Mitchell Trubisky é centro da jardagem total de Chicago. Dos 5 touchdowns, ele meteu a mão em 4. No jogo contra o Tampa Bay, lá na semana 4, 82% da jardagem ficou por conta do Trubisky. E todos os 6 touchdowns da partida na conta inteira. A gente tem 77% da jardagem na 77%. Mais que 2/3. Exatamente. E a gente tem 22 dos 29 touchdowns diretamente influenciados por ele, seja por passe ou corrida dele. Dizer que ele está sendo sustentado pelo ataque é uma insanidade. É uma mentira. Eu acho que dá para dizer que ele é sim fundamental para o nosso esquema ofensivo.
Ah, com certeza.
Se ele não é o próprio esquema ofensivo em si.
Sim.
Tá? Contra Detroit, a gente viu que ele já melhorou e muito. A tomada de decisão, a esquema de jogo e a leitura da jogada. Ele mudou jogadas ali na hora, de esquerda para direita. Você no áudio, você consegue ver. Se você pegar aí a galera que faz, que analisa vídeo, você vê ele gritando, que era para um lado, e na hora, que ele, antes de pegar bola, ele grita que é pro outro, muda a jogada e a galera tá indo na dele, tá obedecendo. Ele teve menos huddle, então ele tá puxando a responsabilidade pra si. Eu acho que isso ele já melhorou e muito. Então ele tá resolvendo os demônios dele. Ele melhorou o jogo de pé, ele melhorou a mecânica, mas eu acho que a mecânica ele tem que... Aí é que eu acho que ele tem que melhorar. Porque, por exemplo, se ele melhorou a sua mecânica, se ele melhorou seu jogo de pé, à medida em que o jogo avança e o jogo tá ganho, tá encaminhado, ele relaxa. E aí ele se perde na mecânica, ele se perde nos movimentos e ele tende a perder precisão. E aí a gente começa a ver aqueles passes errantes, aquela coisa meio dispersa, que comida naqueles lançamentos suicida dele que namora com a interceptação. Isso para mim que eu acho que ele tem que melhorar, que é ele não pode relaxar. Ele tem uma responsabilidade...
Né?
Ele ganha.
Você tem que pegar um cara que tá no segundo ano dele de NFL, que veio de uma liga no college, onde ele teve poucos jogos. Né? Então ele não tem assim tanta experiência nele pra ter mais maturidade
nesses
momentos, não ter esse relaxamento e tal, nesses momentos. Mas
ele
cara,
tem que estar 100% focado.
Sim. Agora ele tá provando.
É aí que ele tem que melhorar. Sim, 100% ele... focado. Ele não pode achar que, como ele já tá na NFL, ele pode relaxar.
Exatamente.
Eu acho que esse é o momento que ele tem, tipo, eu tô na véspera do Enem, brother. Eu não posso dormir.
Sim. Mas ele tá semana a semana. Ele tá a cada semana, ele tá provando que ele tá melhorando. A questão técnica dele
Sim.
não tá perfeita, mas ele tá melhorando, ele é visível, ele tá empolgado, ele tá assim, empenhado em melhorar. Eu acho que o pessoal deveria ter maneirar um pouco as críticas com ele, porque ele tá tentando e tá
conseguindo. Não vão maneirar, porque o ser humano é assim,
tem uma
porcaria do viés de confirmação, e o cara quer, ele vai jogar todo mundo pra baixo, pra jogar todo mundo pro nível mais baixo que o Trubisky, pra dizer que ele é lixo. E é isso que a gente vai ler muito daqui pra frente.
Sim, sim.
Eu tenho só um recado pra essa galera.
Eu tenho só um recado pra essa galera. Se vocês estão descontentes com o Trubisky, manda pegar o Jay Cutler de volta. Vai lá, passa. Vai lá, fera. Pega o Cutler. Né? Ponto final. Muito bem.
Concluindo, só pra responder, eu acho que ele tem que melhorar, é isso, é o foco nos detalhes, porque ele é bom, e se ele mantiver 100% focado, ele não vai relaxar, e aí esses pequenos defeitos que a gente sabe que ele tem, tendem a diminuir. Pra mim, essa é a principal coisa que ele tem que melhorar.
Exatamente. Então vamos aqui pro último bloco desse episódio de hoje, que já tá. Que a gente falou que ia ser sucinto, já tem uma hora de episódio, quase. Vamos aqui para fazer um apanhado das notícias mais quentes que aconteceram em Chicago. Logo depois dessa vinheta maravilhosa. Chicago! Chicago! Muito bem, Claudinha! Ok,
shake
ok.
The lake. Bears! Bears!
Muito bem. Que notícias você traz pra gente essa semana?
Aqui, gente. Eu amo essa música.
Muito bem. Que notícias você traz pra gente essa semana, Claudinha?
Ah, a gente já falou no decorrer do episódio, né? Que não tem surpresa nenhuma. Vamos lá, Mitchell Trubisky. NFC Offensive Player of the Week. Nosso garoto. Menino, teve aí um dos primeiros reconhecimentos aí na NFL. Não, ele não foi Player of the Week na semana 4 contra o Tampa Bay. Ele só foi agora, a primeira vez. Como a gente disse, foi a melhor performance dele. 23 de 30 passes, 355 jardas, 4 touchdowns, sendo 3 de passe e 1 de corrida, 0 interceptação, rate de 148. Ele foi o primeiro jogador em 2 anos a receber o título para Chicago, o jogador da semana na Conferência Nacional. O último foi o Jordan Howard na semana 8 de 2016. E o último QB, né, muita gente ficou surpresa lá no Twitter, mas foi Josh McCown, reserva do Jay Cutler, em 2013, na semana 13. Nossa. Também para o Chicago Bears. Olha só, o McCown. Então, pô, foi finalmente uma bela surpresa, né? Uma bela notícia, a NFL dando essa moral aí para o Chicago Bears e para o nosso quarterback. Hoje o Chicago liberou a lista de machucados, né? De treinamento, e só o John Sims, que não participou do treino por conta do protocolo de concussão. Então ele é o único questionável para o jogo, da galera que já não estava fora, né? Da galera que já está fora aí. Ele é o único questionável para o jogo, então a gente está aí, Full Metal Jack, todo mundo pronto, positivo e operante para o jogo de domingo, nosso prime time. E sobre prime time, a gente também já falou no decorrer do episódio, mas a NFL no modo Total Flex, Total Flex para o nosso estimado Chicago Bears, o jogo da semana 14 também foi flexibilizado, né? A gente fazendo a tradução literal aqui, mudou das 19 para meia-noite, eu acho que vai ser meia-noite na semana 14 já, se não for meia-noite, 11 horas, de qualquer forma, horário brasileiro de verão, o que significa Sunday Night Football mais um prime time para conta. Isso quer dizer que a gente vai terminar a temporada regular com 5 prime times. E eu não me lembro qual foi a última vez que isso aconteceu, né? A gente teve aí o jogo de abertura contra o Packers, a gente teve o Monday Night Football.
Contra o Seahawks, né?
Contra o Seahawks, a gente teve agora o jogo contra o Vikings.
Aí vai ter o Lions na
vai ter o Rams. É, o Thanksgiving não é prime time, não é um jogo de feriado, nem tô contando esse.
É.
Então a gente tem agora o Vikings, vai ter o Rams e vai ter a última rodada contra o Vikings lá na semana 17. Tá bom, né? A última vez, eu não consegui localizar esse dado, mas eu acho, a minha cabecinha puxando aqui, que a última vez que a gente teve tantos prime times aqui, se não foram cinco, foram quatro, acho que foi em 2012, que nem foi uma temporada tão emocionante, tão hypado assim. Então, vamos ser felizes, não vamos reclamar do horário, gente. Tá? A gente esperou muito tempo para ver um time encaixado assim, jogando bonito assim, tá? Então, vamos ficar acordados, todo mundo, vale a pena, é só de agora até fevereiro, né, contando aí com o playoff, né, vamos prestigiar. E a última, né, que a gente também já falou aqui, tem um grupo do WhatsApp, que foi a iniciativa lá do Breno, do Best Brasil. Então dá uma olhada lá na nossa timeline no Twitter, na timeline dele, que tem lá um endereço com convite. Pô, já temos aí, acho que mais de 30 pessoas no grupo. Então eu posso dizer oficialmente que não somos mais 17. Já podemos dizer que somos mais de 30 com o Chicago Bears. E tá sendo uma interatividade bem maneira lá, o pessoal trocando recordações, trocando impressões, já mandaram perguntas aqui pra gente, já estão dando dica de camiseta, já, e, ó, tá um espetáculo aquele grupo, tá? Quem tava aí perguntando pra gente sobre o grupo de WhatsApp, é só dar uma olhada lá na nossa timeline ou na timeline do @BearsBrasil com Z, que já tem grupo lá pra gente falar só de Chicago Bears, sem torcedor contra, e dar bem-vindos à galera que vai chegar aí com essa nova fase Chicago Bears.
Exatamente.
Que venha mais torcedores, porque eu quero ser o novo time modinha da galera. Tô aí, tô feliz se isso acontecer.
É, quero ser modinha.
Vamos ser modinha, gente. Conta a história do Chicago Bears. Tá conversando com a pessoa? Conta a história do Chicago Bears. Fala lá. Começa falando do Urlacher. Fala do Walter Payton. Fala do Butkus. Fala do Ditka. Conta as historinhas. Agora tá todo mundo aí, ó. O Game Pass baratinho. Vai, olha lá a Football Life. Tem a Football Life do Ditka. Tem a Football Lions do Gale. Nossa, tem um monte de história maravilhosa. Conta a história do Urlacher, que foi por causa do Urlacher que a grande maioria dessa galera começou a assistir o Chicago Bears. Conta dos retornos do Devin Hester. Vamos trazer mais gente aí pra Nação Azul Laranja. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Nosso futuro é brilhante.
É brilhante. Muito bem, então vamos encerrando esse episódio de hoje. Agradecendo. Ah, vou tocar uma vinhetinha aqui pra encerrar esse episódio. Peraí. Chicago! Olha só, eu tô muito abusado com esse soundpad. Vamos encerrando esse episódio aqui de hoje, agradecendo a você, ouvinte, que vem acompanhando esse humilde podcast do Chicago Bears, agradecendo a galera aí que mandou suas perguntas lá no grupo do WhatsApp do Bears Brasil.
Show de perguntas.
Claudinha Simas pela presença, agora tão tarde, essa gravação tarde da noite,
tudo pelo Chicago Bears, o que é uma gravação quando a gente tem prime time.
Exatamente.
Eu que agradeço, Olavo, agradeço a simpatia de sempre, agradeço a disponibilidade, o host, o editor, obrigada aí pela paciência, obrigada por me deixar pirar na batatinha aqui falando do Chicago Bears. Tamo junto, amigo. Bear down.
E bear down pra você também, querido ouvinte. E até o próximo Bears Cave. Tchau, galera. Bear down.
Thank you, and go Bears!